Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Luís Marques Mendes esteve esta quinta-feira de visita ao distrito de Beja. O candidato às eleições presidenciais, com o apoio do PSD e CDS, visitou a Santa Casa da Misericórdia de Ferreira, no Alentejo, e almoçou com os estudantes na cantina do Instituto Politécnico de Beja. Luís Marques Mendes anunciou que, se for eleito, irá criar um fórum anual de combate à pobreza, envolvendo o governo, partidos políticos, autarcas e instituições de solidariedade social. A revelação foi feita durante a visita à Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo, onde afirmou querer ser um agente ativo em Belém no enfrentamento deste problema. O candidato sublinhou que a pobreza não é apenas um problema dos pobres, mas de toda a sociedade e que deve ser encarada como um desígnio nacional. Antes das declarações aos jornalistas, Marques Mendes assistiu à leitura de um poema escrito por uma utente da instituição e recordou a sua ligação antiga ao setor social, destacando que foi vice-provedor da Misericórdia de Faf nos anos 80 e responsável por uma instituição de apoio à infância, experiência que antecede a sua intervenção na vida política. O candidato saudou ainda gestores, funcionários e utentes da Santa Casa de Ferreira do Alentejo, sublinhando a importância das instituições sociais no apoio às populações e no combate à pobreza, apesar das melhorias verificadas nos últimos anos. Durante a visita ao Alentejo, Marques Mendes defendeu a necessidade de colocar o interior do país no centro das atenções em matéria de desenvolvimento, reiterando que, se for eleito Presidente da República, a sua primeira presidência aberta será dedicada ao desenvolvimento destas regiões, com foco no investimento e no emprego. Mendes considerou que, apesar dos progressos no ensino superior nos últimos 50 anos, está ainda quase tudo por fazer no que se refere à criação de oportunidades económicas, defendendo uma revolução neste campo e maior favorecimento em fundos estruturais e incentivos fiscais no orçamento do Estado. Defendeu ainda que o Estado deve criar mecanismos de atração de investimento para o interior, deixando críticas a outros candidatos que, segundo diz, se ficam pelas generalidades. Em Beja, Marques Mendes almoçou com estudantes no Instituto Politécnico, onde foi recebido pela Tuna Académica. Entre elogios à atuação, Marques Mendes desejou as maiores felicidades aos jovens, enquanto a sua esposa, Sofia Marques Mendes, realçou a admiração que tem por Tunas Académicas. Recorde-se que as eleições para a Presidência da República são a 18 de janeiro, com uma possível segunda volta a 8 de fevereiro. O voto antecipado acontece também este domingo, 11 de janeiro. Na corrida presidencial estão 11 candidatos: Gouveia Melo, Luís Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS, António Filipe, com apoio do PCP, Catarina Martins, apoiada pelo Bloco de Esquerda, António José Seguro, com apoio do PS, o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto, com apoio do Livre, Coutrinho Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, André Ventura, com apoio do Chega, e o músico Manuel João Vieira. A iniciativa Parlamento Próximo vai estar no próximo dia 12 de janeiro em Beja, com a presença do Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, e dos três deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Beja. O Parlamento Próximo tem como principal objetivo aproximar o Parlamento dos cidadãos, permitindo conhecer de perto a realidade dos territórios, promover o diálogo com autarcas e entidades locais. José Pedro Aguiar Branco inicia este périplo às 9h15, no Núcleo Empresarial da Região de Beja, Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral, o NERB AEBAL, com o objetivo de dar a conhecer a realidade empresarial do território, bem como os seus desafios e potencialidades. Segue-se uma visita ao Instituto Politécnico de Beja, às 10h15, com uma iniciativa no auditório da Escola Superior de Educação. A iniciativa pretende também reforçar a ligação entre eleitos e eleitores, contribuindo para o combate à crise da participação cívica e política, ao mesmo tempo que possibilita aos legisladores um contacto direto com os problemas concretos das populações. Na iniciativa, segundo revelou o IPBeja, será também dado a conhecer o funcionamento da Assembleia da República, facilitando o contacto das comunidades locais com os seus representantes eleitos. Roberto Grilo, atual vice-presidente responsável pela agricultura na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, é o candidato indicado pelo PSD para a vice-presidência deste organismo. Contactada pela agência Luz, uma fonte social-democrata, revelou que Roberto Grilo é o candidato indicado pelo PSD para vice-presidente da CCDR do Alentejo, a ser eleito pelo Conselho Regional no âmbito de um acordo com o PS. Roberto Grilo assumiu o cargo de vice-presidente responsável pela agricultura na CCDR do Alentejo há praticamente um ano, no dia 15 de janeiro de 2025, depois de ter sido nomeado pelo governo. Foi um regresso a esta CCDR, a qual presidiu entre 2015 e 2020, após ter sido candidato derrotado nas primeiras eleições para o organismo, em 13 de outubro de 2020, quando assumiu uma candidatura independente, apesar da militância no PSD. A Lusa tentou contactar por telefone Roberto Grilo, mas este não atendeu. A CCDR do Alentejo é atualmente presidida por Sei da Silva, que disse à Lusa não se recandidatar ao cargo por falta de apoios. As 5 CCDR portuguesas têm eleições agendadas para a próxima segunda-feira. Em meados de dezembro passado, o Jornal Expresso noticiou que há um acordo entre PSD e PS para dividir as presidências das CCDR, com o PSD a ficar com o Norte e Centro e o PS com Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. O ex-deputado socialista por Porto Alegre e antiga autarca de Campo Maior, Ricardo Pinheiro, já revelou que tem o apoio do seu partido e do PSD para se candidatar à presidência da CCDR do Alentejo, tendo também Aníbal Costa confirmado que é candidato à vice-presidência que os presidentes de Câmara elegem. Desde 2020 que acaba, os autarcas, através de colégios eleitorais regionais, eleger os 5 presidentes da CCDR, até então nomeados pelo governo. De acordo com a lei orgânica daqueles organismos, o presidente é eleito pelos presidentes de Câmara, presidentes das Assembleias Municipais, vereadores eleitos e deputados municipais, incluindo os presidentes das juntas de freguesia. Já um dos vice-presidentes é eleito pelos presidentes das Câmaras Municipais, da área geográfica da CCDR, e outro é eleito pelos membros do Conselho Regional que não integrem o referido Conselho em representação de autarquias locais ou associações de autarquias locais. Haverá ainda 5 vice-presidentes nomeados pelo Governo para as áreas da Educação, Saúde, Cultura, Ambiente e Agricultura. As CCDR são serviços desconcentrados da Administração Central, dotados de autonomia administrativa e financeira, incumbidos de executar medidas para o desenvolvimento das respectivas regiões, como a gestão dos fundos comunitários. A Câmara Municipal de Cuba aprovou o orçamento e as grandes opções do plano para 2026 no valor global de 12,23 milhões de euros. Segundo anunciou a autarquia em nota de imprensa, trata-se de um aumento de 20,69% face ao orçamento inicial de 2025 e que traduz uma estratégia de gestão equilibrada assenta na estabilização das finanças municipais num contexto exigente e desafiante, pretendendo preparar o município para um novo ciclo de investimento. Segundo a Câmara de Cuba, este crescimento resulta, sobretudo, do reforço do investimento municipal, associado à execução de projetos estruturantes e cofinanciados por fundos comunitários, bem como da normal evolução de algumas despesas correntes, num quadro de consolidação financeira e rigor orçamental, com um aumento significativo, representando mais de 21% do orçamento total, refletindo a concretização de empreitadas e projetos estratégicos já aprovados. A Câmara de Cuba aponta 4 grandes objetivos estratégicos: o funcionamento regular do município, reforçar as áreas essenciais como a ação social, educação, ambiente, a mobilidade e o desenvolvimento económico, e manter uma aposta consistente na melhoria da qualidade de vida dos munícipes, cumprindo integralmente a regra do equilíbrio financeiro. Ainda segundo a Câmara Municipal de Cuba, as grandes opções do plano totalizam 5,48 milhões de euros, a que acrescem verbas associadas a financiamentos comunitários e futuros instrumentos de apoio ao investimento, incidindo sobretudo em projetos estruturantes nas áreas da qualificação do espaço público, da modernização de infraestruturas de saneamento e gestão de águas, do ambiente, da educação, do turismo, da proteção civil e da refuncionalização de equipamentos coletivos. A Câmara de Cuba avança ainda que vai acompanhar com particular atenção os desafios sociais emergentes, nomeadamente na área da habitação, procurando, no âmbito das suas competências, minimizar as dificuldades sentidas da população, que estima venham a acentuar-se neste ano. Está a decorrer em 9 agrupamentos de escolas do Baixo Alentejo a primeira edição da Assembleia Intermunicipal Jovem, dirigida aos alunos do 3º ciclo do ensino básico. Segundo avançou a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, para esta edição é lançado o desafio aos alunos para que construam propostas concretas sobre o impacto e a necessidade da mitigação dos efeitos das alterações climáticas. Segundo o Assimbal, é importante que os jovens pensem em soluções e apresentem ideias para mitigar os seus efeitos, sendo que cada sugestão conta e pode fazer a diferença na proteção do planeta e na construção de um futuro melhor. A participar estão os agrupamentos de escolas de Aljustrel, Almodóvar, 1 e 2 de Beja, Barrancos, Moura, 1 e 2 de Serpa e Ourique. A Câmara Municipal de Moura e a Junta de Freguesia da Póvoa de São Miguel inauguram esta quinta-feira a Casa Mortuária da Póvoa de São Miguel. Segundo avançou a Câmara Municipal, trata-se de um equipamento há muito desejado pela população e que vem garantir as melhores condições de dignidade, comodidade e bem-estar num momento particularmente sensível para as famílias. Segundo revela a Câmara de Moura, o edifício, cuja construção iniciou em março de 2024, está equipado com um hall de entrada, zona de espera, duas salas destinadas a câmaras ardentes, com a possibilidade de aglutinação, um espaço de apoio ao sacerdote, duas instalações sanitárias totalmente adaptadas a utentes com mobilidade condicionada, uma copa e um espaço exterior a coberto. Segundo a Edilidade Mourense, esta obra representa um investimento global de 301.429 euros, integralmente suportado pela Câmara Municipal, refletindo o compromisso do município com a melhoria das infraestruturas e da qualidade de vida das populações do concelho. A inauguração da Casa Mortuária da Póvoa de São Miguel é fruto de um esforço conjunto da Câmara de Moura e da Junta de Freguesia da Póvoa de São Miguel, constituindo um passo significativo na valorização dos equipamentos de proximidade e no serviço prestado à comunidade, segundo explica o presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azedo.
Há duas necessidades que são emergentes na Póvoa de São Miguel. Era, de facto, a Casa Mortuária, e esse processo está terminado. Vamos inaugurar agora no dia 8, pelas 16 horas, é um investimento de números de donos de 302 mil euros, portanto, apenas com recurso a financiamento do município e do seu orçamento. E, por outro lado, temos a questão também da Igreja Paroquial. Portanto, nós estamos a desenvolver, portanto, o compromisso que temos com a paróquia no sentido de fazer o projeto técnico e depois lançamos também essa empreitada, porque são duas infraestruturas de apoio à comunidade, de apoio aos fiéis da Freguesia de Póvoa de São Miguel, que são essenciais e que necessitam, obviamente, de intervenções de fundo. Por outro lado, garantir que a Câmara Municipal atenta sempre às necessidades das suas populações no quadro de apoio às juntas de freguesia, e esta obra é bom que se perceba que é uma parceria com a Junta de Freguesia de Póvoa de São Miguel e que chega agora a bom porto com a abertura à comunidade da Casa Mortuária, e sempre procurando ir ao encontro dos anseios, das expectativas e das necessidades da nossa população.
O presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azedo, a propósito da inauguração da Casa Mortuária da Póvoa de São Miguel. O município de Barrancos entregou uma viatura ao Barrancos Futebol Clube. Segundo anunciou a Câmara Municipal, no passado dia 6 de janeiro foi celebrado e reduzido a escrito o contrato de doação de uma viatura usada de 9 lugares ao Barrancos Futebol Clube, com o objetivo de apoiar a atividade desportiva das equipas de futebol, tendo sido entregue posteriormente a viatura à direção do clube. Segundo a Edilidade Rayana, o compromisso do município de Barrancos com o associativismo e as forças vivas e ativas do concelho é assumido, pleno e responsável, pois é importante e fundamental dinamizar o município, envolver as pessoas e dar vida à vila, e do mesmo modo apoiar e contribuir para o bem-estar de todos. A Câmara Municipal de Ourique tem abertas candidaturas aos apoios às IPSS e ao movimento associativo do concelho para 2026. Segundo anunciou a Câmara Municipal, este programa visa reconhecer e potenciar o papel das organizações sociais, culturais, educativas, desportivas e recreativas na promoção da coesão social, no dinamismo comunitário e na preservação da identidade cultural do concelho. As candidaturas decorrem até 31 de janeiro e estão abertas a todas as associações, sem fins lucrativos, sediadas no concelho de Ourique, que desenvolvam atividades em prol da comunidade. O objetivo, segundo a autarquia ouriquense, é assegurar que estas entidades, enquanto pilares fundamentais do desenvolvimento local, possam continuar a promover iniciativas com impacto positivo na vida da população. A Câmara de Ourique sublinha ainda que tem vindo a estabelecer parcerias com as associações do Conselho, através da atribuição de subsídios e da celebração de protocolos de colaboração, reconhecendo o seu papel central na promoção de valores como a solidariedade, a inclusão e a participação ativa. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para as regiões do centro e sul do país céu geralmente muito nublado, diminuindo a nubosidade na região sul a partir do meio da tarde, períodos de chuva passando gradualmente a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes a partir do início da manhã. Queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para os 1.000-1.200 metros. Vento fraco a moderado, subida da temperatura mínima, uma pequena subida da temperatura máxima na região sul. Máximas essas que poderão atingir os 16 graus em Beja e Sines, 17 em Évora, 11 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.